Meio-dia em Portugal, meio-dia em Angola, são 10 da manhã em Cabo Verde, 11 em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Leopoldo da Silva com as notícias ao meio-dia na RDB África.
Tumultos de jovens esta manhã em Bissau, depois do primeiro-ministro denunciar uma tentativa de golpe de Estado no país. Chefe do governo timorense ameaça com eleições antecipadas. Navio-patrulha Sines está em Cabo Verde, em escala para São Tomé e Príncipe. Um grupo de jovens não identificados queimaram pneus esta manhã na rotunda da Chapa de Bissau, rotunda que dá acesso ao aeroporto internacional da capital guineense. A polícia reagiu com uma presença musculada no local, onde resto se encontra a correspondente RDP África, Fátima Camará, que se junta agora em direto.
Exatamente, João, na avenida que dá acesso ao aeroporto internacional de Bissau, neste caso, para quem conhece a cidade de Bissau, na Chapa de Bissau, há um grupo de jovens, segundo testemunhas no local, incendiou um pneu. Rapidamente esse grupo de jovens foi dispersado pelas forças de intervenção rápida, que neste momento cercaram todo o local com arma de fogo e arma de assalto. Agora a RDP África até neste momento não conheceu as motivações deste grupo de jovem que queimou pneus aí no largo da Chapa de Bissau, mas a verdade é que também nas zonas que dá acesso ao Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, neste caso o ZETAP, neste momento está cercada da polícia de intervenção rápida, protegendo, portanto, o edifício. Segundo informações apuradas pela RDP África, os funcionários do ZETAP, neste momento, todos abandonaram o local e as portas estão encerradas. E neste momento quem está a proteger estas instalações são as forças de intervenção rápida. Para quem passar na Chapa de Bissau, nota-se muita movimentação das forças do ordem. Mas, seja como for, estamos aqui a tentar acompanhar, ou seja, conhecer as motivações desse grupo de jovem que queimou pneus, que rapidamente foi controlado pelas forças de intervenção rápida. Agora não se sabe se João.
Pronto, os tumultos estão controlados pela polícia.
Exatamente, que neste momento estão no local, há muita movimentação.
Muito bem.
E este facto também interrompeu um bocadinho o trânsito na avenida que dá acesso ao aeroporto internacional de Bissau.
Que agora já circula, já flui com mais normalidade. Obrigado, Fátima Camará. Tumultos esta manhã na Chapa de Bissau, depois do coordenador nacional do MADEM G15, Brahim Camará, ter condenado qualquer tentativa de sublevação do Estado de Direito na Guiné-Bissau, considerando falsas as acusações que envolvem o Maru Sissoko Embaló numa alegada tentativa de golpe de Estado. Brahim Camará garantiu por telefone à agência Lusa que se existe essa acusação, ela é falsa e infundada, e sublinha que condena qualquer tentativa de sublevação do Estado de Direito Democrático. O líder do MADEM G15 garante que nunca pactuou com violência e assegura ser pela legalidade e pelas leis e instituições da República. Isto depois de ontem à noite, no Facebook, o primeiro-ministro Aristides Gomes ter denunciado uma tentativa de golpe para tentar impedir a reeleição de eleições presidenciais e acusou diretamente o Maru Sissoko Embaló de estar a preparar o golpe de Estado. Fátima Camará.
O chefe do governo revela que o objetivo do candidato, suportado pelo MADEM G15, é interromper o processo de preparação das eleições presidenciais de 24 de novembro. Para isso, segundo Aristides Gomes, a ação que conduziria à sua prisão, assim como de alguns ministros, concretizar-se-á no seguimento de atos de vandalismo em preparação para as próximas horas. Segundo Aristides Gomes, as provas materiais dos preparativos para a efetivação do crime estão seguramente guardadas para serem exibidas na altura devida.
E para esta tarde está prevista a assinatura do protocolo de apoio da União Europeia à Comissão Nacional de Eleições, um apoio que se consubstancializa em 3 milhões e meio de euros. Em Timor-Leste, o primeiro-ministro Taur Matanruak admitiu esta terça-feira o cenário de eleições antecipadas, no caso do Presidente da República continuar a recusar dar posse a 9 membros do governo indigitados há mais de um ano. A determinação do chefe de governo foi apresentada esta tarde em Dili ao Presidente Francisco Luolo. Mais de um ano depois da tomada de posse do atual governo, o Presidente continua a recusar dar posse a 9 membros do Executivo, com o argumento de terem processo na justiça ou um perfil ético controverso. Mas a verdade é que, até ao momento, nenhum dos indigitados foi formalmente acusado de qualquer crime. Agora, Moçambique, onde a Frelimo segue a vencer nas eleições gerais, os últimos dados divulgados pelas comissões provinciais apontam para maioria absoluta mesmo em redutos da oposição. Segundo resultados divulgados ontem, a Frelimo foi a força mais votada nas províncias de Manica e Zambézia, onde há 5 anos a oposição tinha conseguido vitórias. Antes já tinha sido anunciado que a Frelimo vencera em Inhambane, Maputo, Cidade, Cabo Delgado, Tete, Nampula e Sofala. E esta manhã, os órgãos de comunicação social de Moçambique revelam que a Frelimo e o seu candidato Filipe Nyusi venceram também nas províncias de Maputo e Gaza. Falta agora apenas divulgar os resultados na província de Niassa. Os dados oficiais, esses serão divulgados até ao dia 30 deste mês pela Comissão Nacional de Eleições. Em Cabo Verde, a polícia ainda não divulgou a causa da morte do ministro Júlio Herbert, embora tudo indique ter sido vítima de doença súbita. O ministro adjunto do primeiro-ministro de Cabo Verde para a integração regional foi encontrado morto ao fim da tarde de ontem no seu gabinete de trabalho. Cara Lima.
Eram cerca de 7 horas da noite quando os membros do gabinete do ministro o encontraram sem vida. Antes, durante a tarde, segundo o seu staff, o governante teria se queixado de dores no peito, mas recusou-se a deslocar-se ao hospital por considerar que não era grave. Passado alguns momentos e porque não respondia o telefone, a secretária teria se deslocado ao gabinete onde encontrou o corpo já sem vida. A polícia científica foi logo chamada ao local, onde fez, durante algumas horas, as diligências normais até a liberação do corpo por volta das 10 da noite. No local se encontrava o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia Nacional e vários outros membros do governo que acompanharam todos os procedimentos. O diplomata Júlio Herbert entrou para o governo de Ulisses Correia e Silva em dezembro de 2017 para assumir a pasta da integração regional. Era formado em diplomacia pelo Instituto Rio Branco de Brasília e em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Júlio Herbert nasceu em Bissau em novembro de 1954 anos, tinha 65 anos. O navio patrulha Sines está em Cabo Verde, a primeira paragem internacional desde que foi entregue à Marinha, para combater a pirataria e entregar 15 toneladas de livros e roupa em países africanos de língua portuguesa. Amanhã, zarpa para São Tomé, Germano Campos.
É uma dupla missão, militar e social, no mar e em terra, diz o capitão de Mar e Guerra, Rodrigues Campos, ouvido pela agência Lusa.
Tem um objetivo de contributo para o esforço internacional para garantir ou melhorar a segurança marítima no Golfo da Guiné e na costa ocidental africana e tem também o objetivo de fazer uma colaboração com os países de expressão portuguesa no sentido de dar resposta aos compromissos que foram assumidos com alguns desses países, com quem temos, como é o caso de Cabo Verde, protocolos assinados no âmbito da fiscalização conjunta.
Na cidade da Praia e no Mindelo, a equipa sanitária do Sines teve uma missão especial.
A nossa equipa de saúde, por exemplo, esteve a dar consultas no Mindelo, tal como vai acontecer aqui também durante a manhã de amanhã, para colaborar e apoiar as equipas de saúde de Cabo Verde.
No mar, a missão do navio patrulha Sines visa o reforço da segurança no Golfo da Guiné contra a pirataria marítima.
É a primeira missão internacional do Sines. Dos migrantes irregulares entrevistados que fizeram a difícil jornada da África para a Europa, mais de 90% garantem que a voltariam a fazer, apesar de saberem dos perigos desta viagem. É a conclusão de um relatório do PNUD, divulgado esta segunda-feira. Diana Gross, da ONU News.
Cerca de 93% dos quase 2 mil migrantes irregulares que participaram do estudo confirmaram que enfrentaram perigos nos trajetos, mas apenas 2% disseram que uma maior conscientização dos riscos os levaria a ficar em casa. Esta e outras informações constam no novo relatório Escalando Cercas, Vozes de Migrantes Africanos Irregulares para a Europa. O documento visa coletar evidências e mostrar uma imagem mais clara do motivo pelo qual os migrantes irregulares se mudam da África para a Europa. O relatório ouviu 1.970 migrantes de 39 países africanos em 13 nações europeias. Todos declararam ter chegado à Europa por meios irregulares e não pela via do asilo ou da proteção.
A presença das mulheres africanas em Portugal, uma brochura com os pontos referenciais entre os séculos XV e XXI, vai ser lançado esta tarde em Lisboa. Trata-se de um trabalho de investigadora Isabel Castro Henriques. A RDP África explicou que são fotografias que mostram as mulheres africanas nas suas múltiplas atividades.
Quer no trabalho, quer nas festas, quer na religião, por exemplo. E são imagens que são muito importantes, sobretudo porque elas revelam precisamente a presença feminina em Portugal, por um lado, e por outro lado elas são passíveis de interpretação. Quer dizer que as imagens neste estudo não são apenas uma ilustração de um texto, mas são as próprias imagens o centro da questão. Portanto, é a sua interpretação que se traduz, digamos assim, em texto, em escrita de um texto.
A maioria das mulheres é anónima, no entanto, explica Isabel Castro Henriques, a partir do século XVIII e sobretudo no século XIX, surgiram mulheres conhecidas que desempenharam papéis e funções sociais importantes na sociedade portuguesa.
Lembro, por exemplo, a Fernanda Duval, que foi escritora e toureira, de seu nome, era uma cabo-verdiana, de seu nome Andresa do Nascimento. Fernanda Duval era o pseudónimo literário. E lembro também, mais tarde, no final do século XIX, uma jornalista muito célebre, chamada Virgínia Quaresma, que desempenhou, digamos assim, a função de jornalista e que teve um papel ativo e importante, nomeadamente na defesa dos direitos das mulheres. É uma espécie de pioneira, digamos assim, nessa questão. E, portanto, há mulheres variadas, digamos assim, que aparecem. Há escravas, há livres, há mulheres anónimas. Portanto, há, efetivamente, uma grande variedade de mulheres.
Mulheres africanas em Portugal, discurso das imagens, um trabalho da investigadora Isabel Castro Henriques, para conhecer esta tarde em Lisboa. E, desta nota, um tribunal de Conakry condenou hoje apenas entre os 6 meses e 1 ano de prisão efetiva os principais organizadores das manifestações que se realizaram este mês no país. Manifestações onde morreram cerca de 10 pessoas. Os acusados são todos eles dirigentes da Frente Nacional para a Defesa da Constituição. Eles tinham apelado a protestos contra o eventual terceiro mandato do presidente Alpha Condé.